Esta semana lemos na Torá Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim é uma parashá que tem muitas lições importantes, onde podemos dizer claramente que é uma clara e transparente continuação da parashá da semana passada. Por quê? Parashat Mishpatim, ela tem uma característica especial. Começa já dizendo, Ve eile a Mishpatim, e estas são as leis. O que prova que continua com as leis que estudamos semana passada. Quais são as leis que estudamos semana passada?
Os mandamentos.
Bravo. Na, basicamente, a outorga da Torá. A parashá da semana passada se caracterizou principalmente por quê? Porque nos trata da outorga dos 10 mandamentos, quando Deus se revela ao povo de Israel no Monte Sinai, quando nós recebemos e fizemos aquele, recebemos a Torá, e com isso se selou um pacto, o casamento de Deus com o povo de Israel. Inclusive, hoje em dia, todo casamento, toda cerimônia de casamento que se faz, na celebração da cerimônia, a gente faz costumes que fazem alusão à outorga da Torá. A Jupá, o Monte Sinai era a Jupá, que colocou Deus sobre eles. A Torá foi a aliança com a qual Deus consagrou o povo de Israel, etc. Quando Deus falou para nós, nós seremos seu povo, e nós falamos para ele, ele é nosso Deus, então que nem a mulher fala para o marido, você é meu marido, e ele fala para ela, você é minha esposa. Basicamente, a Torá nos diz aqui, vemos uma continuação. Por que a Torá tem que esclarecer que isto é uma continuação? Uma das explicações básicas é o fato de que, quando nós falamos de Mishpatim, a palavra Mishpatim que significa?
Sentença.
Sentenças, em português, e também leis.
Leis.
Ou seja, sentença, quando você diz uma linha, uma frase, um Mishpat, Tagid Mishpat, fale uma frase, certo? E também uma sentença de lei. Uma sentença, não somente sentença de texto, sino uma sentença de lei.
Jurídica.
Certo? Jurídica. E nossos sábios nos explicam que se refere a quê? As leis. Quando falamos de leis, são as leis lógicas. Basicamente na Torá, e isso é importante esclarecer, como para entender melhor, basicamente na Torá temos três tipos de leis. As leis lógicas, que seriam aquelas leis que qualquer sociedade, se junta aqui um grupo de gente e faz um, vamos dizer, vamos estabelecer um regulamento, uma constituição, então são as leis de não roubar, não matar, respeitar o próximo, existir uma solidariedade, de alguma maneira, que é o que deveria qualquer governo cuidar da sociedade, certo? Sistema legal. Essas são leis lógicas. Temos as leis que são alógicas, que significa transcendem a nossa lógica, não é que são ilógicas. Ilógica em português significa que não tem lógica. A lógica que está supera, ela está transcende a lógica. E são, por exemplo, as leis, por exemplo, de pureza e impureza, são as leis de, por exemplo, não misturar carne com leite. Por quê? Porque Deus mandou. E tem um terceiro tipo de mitzvot. Pode vir mais perto. Tem o terceiro tipo de mitzvot, que são as mitzvot que são chamadas de testemunhos, eduyot. Por exemplo, comer na sukkah para lembrar que quando saímos do Egito, Deus nos fez habitar em Sukkot. Ou, por exemplo, comer matzah para lembrar quando saímos do Egito, saímos tão rápido do Egito, Deus nos tirou que não deu tempo da massa fermentar. São mitzvot que são lógicas, talvez não tivéssemos pensado nelas, mas uma vez que Hashem deu essas mitzvot, entendemos a lógica delas, entendemos a razão de ser. Contudo, nos ensinam nossos sábios aqui uma regra importantíssima. Quando a Torá nos diz aqui, Ve eile a Mishpatim, e estas são as leis, nos ensina que, o quê? Primeiro que nada, do mesmo jeito como Rashi diz, As mitzvot, os 10 mandamentos foram dados onde? No Monte Sinai. Ve eile mishpatim, estas são as leis, a Torá nos diz, estas também foram dadas no Monte Sinai. Ou seja, a mitzvah, quando a Torá te diz, por exemplo, não roubar, não matar, não cobrar juros, ou, por exemplo, amar o próximo, ou respeitar o pai e a mãe, que já está nos 10 mandamentos, mas, por exemplo, não prestar um falso testemunho, são mitzvot que existem e foram dadas também no Monte Sinai. E nós devemos, da prática, respeitar e tratar elas da mesma maneira. Ou seja, ma'elu misinai, afeilu misinai. O que a Torá vem nos ensinar, do mesmo jeito que esses 10 mandamentos foram dados no Monte Sinai, lá no Monte Sinai, Moshe recebeu todos os mandamentos, os 613. Todas as mitzvot. É isso daqui o que a Torá vem nos ensinar aqui. Mais ainda, do mesmo jeito que muitas pessoas dizem, peraí, eu os 10 mandamentos para mim sagrado. Eu cuido dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos devemos respeitar, fazer, isso daqui é o básico. Peraí, junto com os 10 mandamentos vieram todos os outros mandamentos. O tefilim e o kasher. E ao mesmo tempo veio a mitzvah de, por exemplo, de consolar os enlutados, ou visitar um doente. Todas as mitzvot foram juntas. Não tem uma mais do que outra. Nós vemos na nossa paraxá, principalmente, nos trata das leis do homem com seu semelhante. Principalmente as mitzvot que chamamos de mishpatim. Estes são mishpatim. E se alguém vai reparar na paraxá, temos um grande número de mitzvot, justamente mishpatim, onde a grande maioria das mitzvot que encontramos na paraxá são as mitzvot do homem para com seu semelhante, e não somente com seu semelhante, senão as mitzvot lógicas. Empréstimos, aluguéis, coisas, leis que nós vemos fazem parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos na nossa paraxá que estas são as leis que foram dadas no Monte Sinai, para nos ensinar que não existe eventualmente uma diferença entre um tipo de mitzvah e outra. Muitas pessoas dizem, peraí, mitzvah que eu entendo, eu faço. O que não entendo, não faço. E tem pessoas que dizem ao contrário. Mitzvah que não entendo, eu faço, porque isso demonstra sabedoria divina. E mitzvah que eu entendo, eu faço se eu quiser ou não, porque eventualmente depende do meu entendimento. Bem, a Torá nos diz, não deve fazer as mitzvot que são lógicas, porque você entende porque são lógicas. Você deve fazê-las porque Deus deu no Monte Sinai. Do mesmo jeito, tem o mesmo peso, a mesma responsabilidade, o mesmo valor, de alguma maneira. Se bem que não podemos, não sabemos qual mitzvah vale mais do que qual. Não sabemos se para Deus a mitzvah de, eventualmente, visitar uma pessoa que está passando um momento difícil, é talvez mais importante do que comer kasher. Não significa que são excludentes. Mas não sabemos qual é mais, qual vale mais. Mas sabemos que tanto uma quanto a outra devemos cumprir, tanto uma quanto a outra devemos considerar. Contudo, quando nós falamos das mitzvot, a Torá vimos então a explicação que Rashi traz, que junta as mitzvot, o mishpatim, essas leis, que são lógicas, junto com a outorga da Torá, por quê? Acabamos de explicar. Estou acordando alguém?
Outra pergunta.
Por que que a Torá, vimos que a Torá nos diz aqui nos mishpatim, nas leis lógicas que foram dadas logo na sequência junto com as mitzvot da Torá, para nos ensinar que também foram dadas no Monte Sinai. Que também as mitzvot lógicas fazemos porque Deus mandou. Isso primeiro que nada. Mas dentro da paraxá da semana passada, na prática, terminamos a paraxá falando de outros assuntos também. Por exemplo, a mitzvah de que é da construção do altar. E que o altar tinha que ser uma rampa. Certo? Não podia ser de graus. Certo? Porque vimos aí porque pelota leve malota misvehi. Certo? Não pode subir de graus para meu altar porque é para que não se veja a nudez. Ou seja, Deus aqui nos ensinou o quê? Rashi comenta no final da paraxá da semana passada que toda a lição qual é? que você, quando cumpre essas mitzvot, você, perdão, quando você tem que respeitar o altar, você o respeita, porque Deus mandou que não pode sequer envergonhá-lo que veja as tuas partes íntimas. Então, diz a Torá, imagina você o próximo. Como não podemos envergonhar o próximo? Se Deus se cuida e se preocupa que uma pedra não tenha vergonha, que a lâmpada de pedra, então imagina quanto mais um ser humano preocupar-se que não se envergonhe. Vêm nossos sábios e nos ensina aqui uma lição interessante, muito bonita. Que estas mitzvot da Torá visam também, foram dadas no Monte Sinai, que também elas devem ser acompanhadas com isto daqui. Muitas vezes a pessoa diz, eu sou religioso, eu me importo com Deus, não me importo com o próximo. Já ouvimos falar isso algumas vezes. Pessoas que falam, ah, o que Deus faz, o resto não me interessa. Eu só presto contas para Deus. Vem a Torá e nos ensina, não, tem que se importar com o próximo. Tem que se importar, tem que ter respeito, não pode envergonhar. E isso também é parte das mitzvot que foram dadas no Monte Sinai. Muitas vezes a gente vê, ah, tem pessoas que são, eu cuido das mitzvot do homem para com seu próximo. Gente boa, como se diz, considerada, social, etc. E tem mitzvot que não necessariamente. Vem a Torá aqui e nos ensina, peraí, não. Você tem que prestar atenção a todas as mitzvot de todos os tipos. E se importar com o próximo também, isso também é mitzvah da Torá. Isso também são dos mishpatim, das leis, e também veio do Monte Sinai. E aí devemos considerar, junto, aqui esse detalhe, que devemos levar em consideração, que a pessoa deve ser com Deus e com o próximo. Não basta só. Boa noite. Não basta só ser legal com Deus ou só ser legal com o próximo. Ah, tem uma pessoa que é religiosa, mas ele não é muito gente fina. Ao ponto que, inclusive, a própria Torá nos diz, uma mitzvah que você faz através de uma transgressão, não é mitzvah. A mitzvah que você fez através de uma transgressão não é mitzvah. Por exemplo, você roubou o lulav de alguém para fazer a brachá do lulav. Você não cumpriu com a mitzvah. Além de que roubou. Mas a mitzvah também não cumpriu. Então, basicamente, esse começo da parashá, de Ve'eila Mishpatim, qual é o sentido de, e estas são as leis, para nos ensinar também essas lições. Nossos sábios também aprendem no Talmud, que aprendemos daqui, do fato que está essas mitzvot, do lado da construção do altar, que o tribunal, o Sanedrim, devia ficar aonde? Em Jerusalém? Do lado do altar, no Beit HaMikdash. Você pode dizer, não, vamos, aqui está, como diz, o legislativo, aqui está o judicial, e aqui está, como chama, o executivo. Vamos separar, aqui está o Palácio do Rei, e aqui está o Beit HaMikdash, e aqui está, cada coisa por separado, não vamos misturar. Disse aos nossos sábios, não, tem que estar tudo junto. Por quê? Primeiro que nada, porque as leis vêm de Hashem. Não são leis que nós fazemos. Então tem que ter um respeito, um temor a Hashem, por parte do público, por parte dos juízes, etc. Então, estar perto do Beit HaMikdash tem, como chama? Tem imbuía de um espírito de respeito especial, de temor a Deus. Principalmente os juízes. Segundo, uma questão importante também, dizem nossos sábios, do mesmo jeito que os korbanot, eles vêm fazer o quê? Qual a função dos korbanot? Das oferendas? Restabelecer a paz entre Am Israel e Hashem, certo? Quando, queremos um aceite quando vai com um ser humano próximo. Aqui que você não se dá muito bem, o que, que você faz? Manda um presente de boa vontade, sei lá, de boas intenções. Demonstrar, olha, estou abrindo mão de algo, estou te dando, querendo queriendo demostrar que soy sincero, que quiero me aproximar, etc. Entonces, dicen nuestros sabios, o tribunal también tiene esa función. O tribunal, él también restituye a armonía y a paz de Israel con Hashem. ¿Por qué? Porque aquello que usted no consegue espiar con Corbán, tiene las leyes. Ah, tem a lei, tem um castigo. Qual a ideia do castigo, entre aspas, a punição? Qual a ideia da punição? Espiar. Quando se diz que alguém, Deus nos livre, saiu da cadeia. Foi solto. Não fugiu. O que, que ele fez? Ele pagou sua dívida com a sociedade. De alguma maneira. Aqui a lei te diz, se uma pessoa vai ser punida com tal punição que a Torá estabeleceu, ou que nossos sábios estabeleceram baseado na Torá, vai demonstrar o quê? Que ele simplesmente se limpou com Hashem. Quando se aplicou esta lei, quando Hashem diz, por exemplo, você roubou e você vai ter que devolver o dobro daquilo que você, do prejuízo que você quis ocasionar, ou você provocou, queria com falso testemunho provocar a pena de morte em alguém, num caso de pena de morte, então diz que ele queria provocar que ele morresse, então ele vai morrer. Como a Torá estabelece, vai ser louca, Shem Samam Lazot Leachiv. Farão a ele como ele estava planejando fazer para o outro. Então nós vemos aqui o quê? Que a Torá nos traz, através das leis, também uma nova harmonia com a Shem. Uma nova situação. É isso que nós devemos levar em consideração. Por esta razão, que tem que estar também do lado dos Korbanot, do lado do Beit HaMikdash. Ok? Vamos lá. Vamos começar agora tudo isso sobre por que está junto uma paraxá com a outra. E as lições. Ah, pensei que queria falar. Levantou a mão. Aqui com o tamanho de nariz. Vamos lá. A Torá nos traz as leis dos escravos, como funciona, quando deve sair livre, etc. Hoje em dia nós não temos essas leis aplicáveis, não temos o Beit HaMikdash. Só vou passar rapidamente. Mas uma questão interessante, a Torá traz que a pessoa poderia ser vendida como escravo, tem vários tipos de escravos. Um escravo que roubou e não tem para pagar a dívida, um escravo que ele foi vendido como escravo, temos aquela pessoa que se vende como escravo porque não tem mais nada para comer, etc. Contudo, não é a situação ideal que a Torá quer. Por quê? Hoje tá, a pessoa está participando, está animado, porque nós somos escravos de Deus, como a Torá diz, que libne Israel avadim. Porque Am Israel são meus escravos, nós servimos a Deus. E fomos, e a pessoa foi, e procurou outro amo. Ele já tinha um amo. Ah, mas esse amo vai dar conta de mim. E Deus não dá conta de você? Deus também dá conta de você. Então qual é o ponto aqui? Então simplesmente, a Torá nos traz diversas leis, como que se faz, e na hora que ele, depois ele, inclusive aqui na Torá vem a lei. Sim, mas até aqui a Torá traz a lei de perfurar a orelha. Hoje em dia virou certamente moda. Talvez tenha um tipo de escravatura também aí. Eu não sei exatamente como funciona, mas algum tipo de escravatura tem no meio. Contudo, a Torá nos traz as leis, inclusive uma regra interessante que nossos sábios trazem, que o quando você tem um escravo, você não pode maltratá-lo. E você não pode abusar dele, dar para ele trabalhos desnecessários, etc. Ou seja, e você deve cuidar dele. Ao ponto que nós dizemos, Kana Eved, Kana Adon Leatzmo. A pessoa adquiriu, comprou um escravo, ele como se tivesse comprado um amo sobre si. Por quê? Por como ele deve cuidar do escravo. Não é que simplesmente tem um escravo, faz o que eu quero, acabou. Ele é meu escravo, minha propriedade e acabou. Eu tenho responsabilidades por ele. A Torá nos traz também as leis de, por exemplo, agressão, prejuízo que a gente ocasiona para alguém, seja física, seja material, e nos diz que a gente deve compensar. Inclusive temos, por exemplo, temos as regras básicas de quando você, por exemplo, machuca alguém, você tem o lucro cessante que hoje em dia existe, já está aqui na Torá, ou as despesas médicas, eventualmente a vergonha que você pode ocasionar para ele. Já, você bateu na alguém, deixou ele com um olho roxo, etc. E um lábio, como chama? Machucado, enfim. Ele vai ter que, imagina, vem aqui no Chile de manhã, aparece daquele jeito. O que ele vai dizer? Não, ele vai dizer, minha esposa me pegou. Não, vai ter que inventar que alguém foi. Então, isso daqui, essa vergonha, entre aspas, também pode ser mensurada. E nós do judaísmo não temos a lei do talião. Se bem, é? Exatamente, se bem o que diz aqui, na verdade, é justamente quando você vai bater alguém, então, no caso, você vai ter que compensar olho por olho, diz, ein tachat ein, olho, compensando olho, shen tachat shen, dente por dente, peça tachat peça, chavurá tachat chavurá, uma ferida por outra ferida, e um machucado por outro machucado. Nós poderíamos pensar na nossa sociedade, bom, se ele fez um prejuízo para alguém, vai ter que ressarcir o prejuízo. Não. A Torá nos diz, não é essa compensação, não é isso que se refere, senão o valor. Entre aspas, poderíamos dizer que cada pessoa tem um valor. Na época que as pessoas eram vendidas como escravos, tinha um valor. Pode ser pela sua força, pode ser pela sua inteligência, pode ser pela sua habilidade, mas tem um valor. Então uma pessoa assim, com essas, vamos dizer, virtudes e defeitos que ele tem, qual seria o valor? Agora bem, esta pessoa caolho, quanto vale? Bom, vale menos. Quanto menos? Então, isto daqui seria a compensação. Até o ponto, fiquei sabendo, eu estava com uma conversa que tem um programa de TV, eu não entendi ainda o senso disto, que pessoas que são pagas, mas para suportar sofrimento. E quanto que eles aguentam sofrer? Tem na TV a cabo, tem um canal, sei lá o quê, um programa. Não sei como funciona, não sou experto na matéria. Mas que tem um programa que pessoas, então, fazem todos os tipos de testes, entre aspas, radicais, se deixar picar por uma cobra, ou depois ele vai ser tratado, ou morder por um escorpião, sei lá o quê. Enfim, todo tipo de coisas raras, ou passar um carro por cima. Então, a dor dele, e quanto que ele aguenta a dor? Na prática, é isso que a Torá nos traz aqui, quanto que uma pessoa está disposta a sofrer, ou seja, por qual valor? Entre aspas, parte de um princípio que todo mundo tem um preço. Ou seja, você vai dizer, ah não, eu não vou me deixar cortar um dedo nem louco. Tem gente que vende rins hoje em dia, tem um mercado negro. Então, significa que em algum momento tem um preço. Sim, tem um preço no mercado. Pode ser um absurdo. Estou querendo mostrar como que, incrivelmente, o que a Torá nos traz, em alguma maneira, em algum aspecto, justamente esse caso que alguém diria, mas é um absurdo que hoje em dia não se aplica na nossa sociedade. Não é verdade, temos casos. É justamente isso que quero mencionar. Então, na prática, mas a Torá se refere aqui simplesmente a uma questão de dinheiro, inclusive, quando você, por exemplo, está brigando com alguém e sem querer queria agredir uma pessoa e agrediu outra. Simples, ele queria jogar uma pedra em alguém e acertou o outro. Não tem pontaria. Certo? Não. Você tem boa pontaria, Marcelo? Eu não tenho ideia. Mas, não, eu não tenho ideia se eu tenho pontaria, digo. Mas quantas vezes ele quer fazer uma brincadeira com alguém, joga uma tampinha de refrigerante, sei lá o quê, para que fulano preste atenção, e a gente quer jogar num e acerta o outro. Um exemplo. Então, isto daqui, depende, se você machucar, pode acontecer e trazer consequências desagradáveis, então você tem que ser responsabilizado. Então nossos sábios dizem que se julga qual a punição eventualmente que ele vai ter que levar consigo. Contudo, a Torá nos traz as leis, por exemplo, inclusive de negligência. Por que negligência? A Torá nos traz as leis do Shomer. Shomer é guardião. Existem quatro tipos de Shomer, de guardas. Ou custódias, ou responsáveis, ou fiéis depositários, podíamos dizer. Por exemplo, aquele que é Shomer Hinam, que guarda gratuito. Oh, me faz um favor, cuida para mim. Tá bom. E objeto se perdeu, roubaram. Alguém vai dizer isso é uma loucura? Não. Por exemplo, olha, me leva este pacote, está viajando? Eu levo para mim e leva para lá. Tá bom, você colocou na mala, mas não chegou. Ser responsável ou não responsável? Um exemplo prático, um exemplo simples que pode acontecer conosco em qualquer momento. Oh, está indo, por favor, leva, está indo para visitar, leva um dinheiro para minha filha. Entrega lá, você vai ver minha filha, entrega para minha filha. A pessoa tem responsabilidades? A Torá estabelece aqui não. Então, este é um tipo de guarda. O outro guarda é aquele que é remunerado, ele é pago. Ele é pago, então ele é um profissional, ele se é responsabilizado. Com? Não, com exceções. Ele vai ter que jurar que não fez nada errado, que não fez nenhuma negligência. Vieram para ele e roubaram ele. Roubaram a mala inteira dele. Não justamente o meu pacote, meu pecale que mandei para minha neta, os presentes. Roubaram a mala inteira. Teu B.O., tudo mais. Não tem culpa. Eu não posso culpá-lo. Não foi negligente. Ele cuidou do meu como do dele. E foi um prejuízo que não é responsável, sim.
Como otorgou a entrega da mala para terceiro, recai sobre terceiros ou não?
Na verdade, recai sobre terceiro. Por isso que ele processa a companhia aérea. Se você quiser, tem uma pessoa presente que se dedica a isso. Pode depois... não vou te cobrar comissão, mas aceito. Mas o conceito qual é? Fora brincadeira. E quando você, por exemplo, ele colocou na mala e ele entregou para a companhia aérea, mas era óbvio que ele ia entregar para a companhia aérea. Ele não foi negligente. Agora, se eu dou, por exemplo, um anel de valor e eu falo para ele, quanto você me cobra para levar esse anel? E ele fala, leva no bolso. Eu falo, não quero levar no bolso. Coloca na mala. Ou não percebeu e colocou no bolso, mas no final trocou de roupa e aquela roupa foi na mala. E a mala se extraviou. Ele é responsável. Ele é responsável. Por quê? Porque ele foi pago para fazer um determinado serviço e ele mudou o serviço por conta própria. Ele mudou as condições. Então ele se faz responsável. Não é responsável se de antemão estava combinado que iria na mala, eventualmente. Ok? Tem um terceiro guarda que é o que pega emprestado. Quem pega emprestado é responsável ou não?
É, porque ele pediu.
Um exemplo prático. Você pegou emprestado o carro. Teve um acidente e deu PT. É responsável ou não?
O resto da vida. O resto da vida. Não tem que dar desconto nem nada.
Tem que pagar até os Ubers enquanto isso, não?
É.
Na verdade, pela Alahá tem.
Eu sei.
Tem todo o prejuízo que veio decorrente também.
Ainda bem que ele veio na aula.
E o quarto é aquele que aluga. Aquele que alugou, por exemplo, alugou um carro. Sou responsável ou não pelo carro que aluguei? Sou responsável. Se eu usei da forma que deveria ser usado.
Respeitando a lei do trânsito,
não, simplesmente eu peguei um carro para andar na cidade, mas eu decidi andar a trilhas, entendeu? E acabei com a suspensão do carro, sei lá. Desculpa.
Ele é responsável ou não é?
Ele é responsável.
Mas na Grécia, se ele alugava uma mula, a mula morresse no caminho.
Se ele alugou uma mula.
E a mula morreu no caminho, ele é refugiado.
Não, se a mula morreu, não. Mas se a mula morreu porque ele carregou na mula 3 toneladas.
Tudo bem. Se ele foi negligente.
Perdão, por isso que estou te falando. Se ele fez o uso apropriado da forma correta, ele está isento. Mas isso que te, por isso que eu dei o exemplo. Eu peguei o carro e usei na cidade o carro de um defeito, eu vou ligar, me troca de carro. Agora, se eu sair para andar na trilha, certo, no meio do campo onde não tem nada, e de repente peguei um buraco e detonei a suspensão e o carro que ficou lá, eu sou responsável. Por isso digo, mas esses são os 4, basicamente, os 4 guardas. Na prática, se explica em Hassidut, tem uma questão aqui muito interessante, que nós somos os guardas também da Neshama que Deus nos deu, do corpo que Deus nos deu. Somos guardas e temos responsabilidade. A pergunta é, somos guardas gratuitos, somos guardas remunerados? Que tipo de guardas somos nós? Eu não quero entrar, é um tema muito, calma, um tema muito interessante, se explica em Hassidut, é muito bonito, entendeu? Tem formas de ver isso, mas nós também somos, entre aspas, filhos depositários. Nós falamos, começamos o dia de manhã, e depois falamos, Neshama Shenatata Bi Teorai, a alma que você me deu é pura. Agora, quando entrego o final do dia, como entrego a Neshama de volta para Deus? Um bagaço. Acabei com todo o suco, só ficou bagaço. É muito interessante isso. Só estou comentando para a gente ver.
Não, muito interessante. Eu não tinha pensado. Mas
nós somos guardiões remunerados.
Eu não quis entrar no mérito. Só comentei que temos um livro mais profundo de estudar para já. Só que não temos o tempo devido, mas o tema é muito interessante, que na prática nós somos guardiões. Então, vamos, antes de mais nada, do que tipo de guardiões somos? Que tipo você se considera?
Remunerado.
Entendeu? Não, eu não quero. Tem gente que veio de graça, tem gente que está de graça por aqui.
Não, eu gostei do que ele falou, eu vou dizer porque eu gostei do que ele falou. Se eu considero que tudo que eu tenho foi dado por Deus, foi ajuda dele, eu sou remunerado.
Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que diz que Deus não existe, etc. E tal, então.
Mas ele também não acredita em guardião. Não adianta.
A pergunta é: merece recompensa?
Hã?
Merece recompensa?
Essa conta lá de cima.
E merece castigo? Ele não cuidou do objeto. Entendeu? Então, primeiro que nada, você pode não cuidar, você não pode ser relapso, você não pode ser, a palavra não, não pode ser negligente, displicente, maltratar, etc. Então, muito interessante. Eu porém, um assunto interessante, a Torá nos conta que Moshe foi e ensinou a Torá, transmite a Torá, que o povo não está entendendo, etc. E Moshe ensina para Aaron, depois para os filhos de Aaron, e depois para os anciões, e depois para todo o povo. Certo? Então, nossos sábios analisam daqui, hein? Vemos aqui, Moshe ensinou uma vez para Aaron, outra para os filhos de Aaron, outra para os anciões, e outra para o resto do povo. Desde aqui se aprende que quando alguém estuda, a matéria estudada deve ser estudada no mínimo 4 vezes. Aí que você guarda e grava os conceitos. Inclusive, se alguém reparou alguma vez, eu não trouxe, não me toquei de trazer, a folha do Talmud, toda a folha do Talmud tem o comentário de Rashi e Tosafot em volta da folha que está no meio. Certo? A diagramação de uma página do Talmud. Então, tem sempre 4 linhas em cima, que envolve a página e o comentário segue nas laterais. Mas a primeira são quatro linhas mais compridas. Sempre. Dizem que justamente por essa razão que está na nossa paraxá. Mas por essa razão, para mostrar que quatro vezes a gente deve estudar cada vez que vai estudar. E Moshe estudou com eles quatro vezes, depois Aaron, etc., também estudou. Então, a simples vista, Moshe estudou quatro, Aaron três, os filhos de Aaron duas, os anciões, e o povo de Israel uma. Mas que quatro vezes se deve estudar qualquer matéria. Então, às vezes a pessoa diz, ah, estudei, já li toda a Torá. Primeiro, ler não é estudar. Estudar é talvez um pouco o que estamos fazendo agora. Que estamos estudando, que temos um pouco de... Não somente de concentração, de análise, de compreensão. Quando você lê, estudar está ligado com aprender. Você aprende, significa que isso vira parte de você. Entendeu? Você estudou e não aprendeu, então estudou. Entendeu? Tem que ter o resultado. Muitas vezes a gente brinca, a pessoa veio no shiur, sai do shiur, puxa, o shiur hoje estava fantástico, uma aula sensacional. Que analisa? Que falaram? Eu não lembro, mas mudou minha vida. Não, enfim. Então, interessante esse ponto.
Quatro sim. Vezes é para estudar a...
Cada coisa, é uma lição.
Então, mas eu acho que é para ensinar, não é só para...
Não, mas para estudar. Isso que eu não sei concluir.
Estão ensinando os outros, as quatro
mas,
vezes.
Mas é isso que vou... Mas eu sou estudo. Quando você ensina, eu vou ter um exemplo prático. Quando eu...
É um estudo para transmitir.
Mas quando você estuda para transmitir, na verdade, é pior do que estudar para fazer. Entendeu? Mas você, quando você estuda, quatro vezes o que não sabe nos ensina, você grava melhor. Você grava esse conceito.
E por isso que nas yeshivot eles estudam sempre de dupla, né?
Não, estudar em dupla é porque um afia o outro, dizem.
O senhor não entendeu o meu
filho? Então não entendi, desculpe. Não.
Quatro vezes você estuda para você conseguir aprender. Mas o que Moshe fez com Aaron, com os filhos, toda vez foi transmitido para os outros, que você estava transmitindo o teu ensinamento.
Mas para poder transmitir, eu tinha que estudar. Eu não posso. Mas eu não posso vir aqui te dar um shiur. Se eu não estudei, se eu não me preparei antes. Eu vou falar quanto tempo? Vou estar enrolando. Eu estou aqui falando, estou abrindo, vejo uma linha e já a ideia está aí. Eu não preciso. Por quê? Porque estudei antes, eu me preparei. Ou seja, quando você vai ensinar, óbvio que você estudou. Já estudei essa paraxá, não sei quantas vezes da minha vida, mas mais de 30, pelo menos, sei lá, 35, 40. Mas cada vez estou me aprofundando mais, analisando um comentário diferente, eu procuro uma explicação diferente.
Porque hoje a retenção de conteúdo em consultorias americanas, você retém 90% do conteúdo quando você consegue transmitir os ensinamentos, quando fez parte de você.
Força da memória, isso é normal.
Eu não estou duvidando do fato de ter que estudar quatro vezes. Eu estou, pela maneira como foi feito, ao mesmo tempo que você estuda, você está transmitindo esse conhecimento.
É isso que eu falei.
Sim, mas na prática, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Não estou entendendo que cada um deveria ensinar quatro vezes. Você está querendo dizer que cada um deveria ensinar quatro vezes?
Não, mas na hora que você está estudando, quando Moshe ensinou para Arão, nas quatro vezes que ele estudou, ele estava ensinando.
Mas, de novo, se eu não estudo, eu não posso ensinar.
Sim, mas você estuda e você transmite.
Quando você transmite, na verdade, para você poder transmitir, o conceito tem que estar bem arraigado. Por exemplo, eu posso estar preparando a aula de hoje. Não, um exemplo prático. Não, mas eu quero te dizer, a aula de hoje, estou preparando. E me deparei com um tema, quando falo aqui, eu deixei sair meu boi, entrou no campo do vizinho e consumiu lá o prejuízo que fez, eu tinha que pagar, etc. Como pago com meu campo? Mas como que é isso? Com que parte do meu campo? Meitav Sadeu, Meitav Carmon e Shalem. A Torá nos diz, mas vamos dizer que não entendi direito o conceito. Eu não quis entrar porque tem outros temas que sejam mais importantes para analisar. Mas o conceito aqui, se eu não entendi direito, eu não vou entrar para transmitir porque não está bem dentro de mim. Entendeu? Já, quando eu posso transmitir, quando eu posso ensinar algo que eu já sei, algo que eu entendi, algo que se, de alguma maneira se transformou em parte de mim, aprendi, como falamos antes. Então isso daqui é o conceito. Então tenho que estudar. Quando eu estudei 4 vezes, já posso ensinar, já posso transmitir, já posso fazer tudo. Mas aqui há um conceito de profundidade. Na quarta vez ele entendeu. Na prática, a Torá nos traz, inclusive, os prejuízos que uma pessoa pode trazer aos outros. E a Torá nos traz, inclusive, as relações proibidas de zoofilia. Em algum momento eu pensei que isso era um absurdo, mas ouvi dizer que, lamentavelmente, tem muita frequência, né? Hein? Muitas práticas aí, lamentavelmente, mas e nos proíbe a idolatria, etc. Queria passar um conceito interessante. A Torá nos traz a proibição de falso testemunho, e a Torá nos traz aqui a proibição de, ou a obrigação de julgar positivamente. Num determinado momento, a Torá nos traz, eu passei isto, e quando diz a seguinte lei, quando vem um assaltante, um ladrão, a Torá nos traz a diferença se ele veio de dia ou de noite. E eu vou explicar o que eu quero trazer com essa passagem. A Torá diz assim: se alguém golpeia e mata um assaltante que pega no ato de arrombamento dentro da sua casa, está claro? Alguém entrou na tua casa e você atacou ele. Não é considerado um ato de assassinato. Por quê? Porque defendendo, ele entrou para roubar. Vamos chegar. Contudo, se ele rouba em plena luz do dia, ou seja, é óbvio que o assaltante não pretende matar, porque o assaltante veio, se veio à luz do dia, ele vai saber que vai ser, provavelmente vai ser pego. Então é um ato de assassinato se você mata ele. Por quê? Na prática, o seguinte. Diz o nosso sábio, se ele vem de noite, ele está se escondendo, entre aspas, na noite, certo?
Sorrateiro.
É?
Sorrateiro, ele está buscando estar escondido.
Exatamente. Como é?
Sorrateiro.
Sorrateiro.
Mas sorrateiro é de dia ou de noite? Tem os dois.
Mas, bom, vamos lá. Então, se ele faz de noite, teoricamente, ele vem se escondendo. Então, se ele vem se escondendo, na prática, que ele vem disposto também a matar. Por quê? Porque há uma regra, por isso que ele se esconde, que uma pessoa não consegue ver que os objetos dele são roubados e não reagir. Hoje em dia, talvez a gente está sendo educado a não reagir, certo? Porque na sociedade que a gente vive, você pergunta para qualquer policial, dizer num assalto, num farol, etc, etc, não reage. Certo?
Os outros, ele não.
É?
Os outros,
ele não. Não, ele tem obrigação, por isso que ele anda armado. Mas o conceito, certo? Não reagir. Por quê?
Para não perder a vida.
Para não perder a vida, porque o cara vem disposto a te matar. Ele vai ver o roubar e está disposto a matar. Então, eu posso matar ele primeiro. Por quê? Uma vez que ele não veio roubar, ele veio me matar. Ou seja, ele veio roubar, mas está implícita a intenção de assassinato, se for necessário. Então, aquele que vem te matar, você pode matá-lo primeiro. Avalor gehash kevlorgo, como Rashi comenta. Agora, se é um caso claro que ele está à luz do dia, ou seja, ele não tem medo, porque sabe que ninguém vai enfrentá-lo. E traz um exemplo, não sou sábio. Por exemplo, um pai que vem roubar o filho. Que vem roubar o filho. E o filho reclama para o pai. Oh, pai, está me roubando? O que, que é isso? O pai não vai matar o filho. Porque por mais que o pai possa roubar o filho, ele ainda tem um amor, tem um rachamei avarabem. Tem misericórdia do pai para com o filho. Certo? Então o pai não vai matar o filho. Teu filho não pode se defender. Ok? E Rashi traz um caso. E isso que quero comentar aqui, que é muito interessante. Diz, isso está trazido no Talmud, e uma pessoa diz que, agora, se você não sabe o que, que aconteceu, como vai, que vai acontecer? Você não sabe se matou alguém, não matou alguém, etc. Certo? Então, como vai ficar? Então, Rashi diz, por exemplo, diz o seguinte: uma pessoa diz, matou alguém, mas não tem testemunhas. Um caso, ele merece pena de morte. E outra pessoa matou alguém acidentalmente, mas ninguém sabe que ele matou acidentalmente. E quando alguém mata acidentalmente, também está na paraxá, o que acontece com ele? Qual a lei? Ele tem que se refugiar, vai na cidade de refúgio. Por quê? Porque pode vir alguém que ele se vingar dele. Neste caso, diz a Torá, temos os dois, as duas pessoas. O que, que faz Hashem? O que, que faz Deus? Ele faz que os dois se encontrem numa mesma situação, numa hospedagem, diz aqui, por exemplo, e um, o assassino, que ninguém conseguiu ver, não tem testemunhas, senta para comer num cantinho embaixo da escada, e o outro, que é o assassino acidental, vamos dizer assim, não sei se a palavra, não se pode dizer assassino sequer, mas...
Eventual.
O eventual, mas acidental. Que matou por acidente, de repente, ele está subindo a escada, e a escada quebra, ele cai e mata o outro. O que, que aconteceu aqui? Deus, ele acertou as contas. Quem merecia a pena de morte? Morreu. E quem merecia ir para a cidade de refúgio, que ninguém tem como protegê-lo e mandá-lo para a cidade de refúgio? Agora tem a condição publicamente. Certo? O que, que nos traz essa passagem? Uma lição interessante. Primeiro, nada, confiar na justiça divina. Óbvio. Deus acerta as contas. Muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. A gente quer envolver as pessoas ou fazer alguma coisa que não é muito certa. Não, confia na chama. E, principalmente, quando alguém faz um julgamento errado, ele está dando um trabalho muito grande para Deus. Não somente que ele errou. Por quê? Porque Deus vai ter que consertar. Se alguém tinha que receber um dinheiro, ele vai receber. Se alguém tinha que ser castigado, vai ser castigado. Aquilo que ele merecia, ele ia acontecer, isso aconteceu. Então, na prática, isso daqui é o que nós vemos aqui na prática, nessa passagem da Torá. Estou tentando encontrar o versículo, mas depois eu procuro no final do shiur. estava aí, não. Mas estou passando tempo, prefiro terminar. Tem uma mitzvah muito interessante na nossa paraxá. Que no... início do capítulo 23 de Êxodo, a Torá nos traz várias mitzvot, por exemplo, que não pode justamente o juiz fazer um julgamento errado, então a Torá nos traz aqui um versículo 7, Midvar Sheker Tirchak, Benakiv Tzadik Ataro, Kilo Tzadik Rasha. Do assunto de mentira te afastarás, ou seja, na prática, mentira é qualquer coisa falsa, e uma pessoa justa e limpa não matarás, pois não justificarei, não aprovarei, como se diz, o malvado. O que é que nós vemos aqui? Uma questão interessante, a Torá não proíbe a mentira. A mentira já nós vimos, inclusive nos 10 mandamentos, que não pode prestar um falso testemunho, não pode fazer algo, falar mentiras. A Torá diz aqui, Midvar Sheker Tirchak, de assunto de mentira te afastarás. Quanto tem que se afastar? Quanto é? Então, nossos sábios dizem, você não pode sequer deixar outra pessoa pensar algo que não é. Até que ponto a verdade, a integridade são importantes? Isso é importante mencionar hoje em dia, na sociedade que a gente vive, onde temos, por exemplo, que se a mentira é uma pequena mentira, mentirinha,
mentira branca,
mentira piedosa, onde temos vários tipos de mentira, e a Torá diz, peraí,
omissão para não
mentir. Omissão não é mentira, omitir não é mentir, e depende do caso, é proibido omitir. Por exemplo, quando você sabe de um testemunho de alguém, você é obrigado a prestar o testemunho.
E se eu me omito, eu estou mentindo?
Não, não necessariamente omitir. Não falar não é mentir. Calma.
Você não falou nem a verdade, nem a mentira.
Mas não é isso que estou querendo mencionar aqui. O ponto aqui... Quanto devemos nos afastar da mentira? A Guimarães traz de Masechet Shavuot um exemplo interessante, uma história, que tinha um mestre que veio pedir para o aluno um favor. Diz, você sabe que sou uma pessoa correta? É o rabino. Sabe que sou correta? Sabe que não vou mentir, que não vou pegar nada de ninguém, que não me corresponde? Já fez? Falou, olha, está acontecendo um episódio muito esquisito. Eu emprestei. Quanto dinheiro te emprestei? Sei lá. Emprestei X dinheiro. E agora fui cobrar dele. E ele está negando. Só que eu tenho uma testemunha. Que viu. Pela Torá. Não vale nada. Tem que ter duas testemunhas. Então o que eu faço? Falo. Mario, vem comigo. Você pode testemunhar? É proibido. Se você me dá aí, não posso. Faço testemunho, é proibido na Torá. Só que eu vou te pedir, não testemunha. Porque você não estava lá. Não vou te pedir para mentir. Deus me livre, nunca vou pedir uma coisa dessa. Mas sabe o quê? Fica aqui, do lado do Mauro. Não ia se salvar lá atrás. Do lado do Mauro. Que Mauro foi testemunha. Então vamos chegar no tribunal. E eu vou chegar com Mauro e Mário. Na hora que eu vou te enfrentar e te perguntar, Breno, você me deve dinheiro? Você vai dizer, eu? Por enquanto no tribunal, você não negou, não aceitou, eu? Então eu pergunto, Mauro, você não estava presente tal dia? O tribunal vai perguntar para ele, olha, que dia era, tudo mais. E aí você vê que está prestando testemunho. Aí você pensa o quê? Que outro vai dizer, eu também estava lá. Você não viu ele, mas ele estava lá, ele viu. Quando eu te dei os 10 mil. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a esperança que na hora H, na frente do juiz, você viu que está testemunhando e contando tudo como é. E de repente vem mais um. Então você vai terminar confessando, assumindo e dizer, olha, devo, não nego, mas eu não tenho, sei lá o quê, vou pagar em 3 vezes, sei lá. Eu só estou pressionando. Dizem os sábios, isto proibido categoricamente. Só o fato dele fazer e dar lugar a pensar. Exatamente. Mas dá lugar a pensar, criar a hipótese, já é proibido. Nós vemos aqui, então, quanto mais ainda, hoje em dia que se fala de mentiras, de verdades, etc. O que é a verdade? O valor, a importância. Que a Torá nos diz, da mentira deve se afastar. Tem um comentário, vi uma vez, para terminar, sobre isto, diz, Emet Meret Tzitzmach, que a verdade brotará da terra. Certo? Por que a verdade brotará da terra? Diz porque do mesmo jeito quando a gente faz um feijãozinho e coloca na terra, certo? Para germinar, sai o quê? Um pé de feijão. Mas o que aconteceu com o feijão?
Se destruiu.
Ele se apodreceu. Então dizem da mesma maneira, para você fazer brotar a verdade, tem que enterrar bem fundo a mentira. Quando se apodrece a mentira, vai brotar a verdade.
Você estava aí, meu. Agora estou
comprando o carro. Eu estava no telefone, não briga para ele, mas pode dar uma orelha, viu?